Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher. Espaço aberto para você.
Estamos de volta com Fala, Mulher. Informação direta ao ponto. O Brasil conta com mais de 34 mil pessoas dispostas a adotar, segundo os dados divulgados pela Agência Brasil. O que chama a atenção é que tramitam apenas 5 mil processos atualmente e apenas 73 deles envolvem adolescentes acima de 16 anos. Isso reflete uma preferência por crianças? Trata-se de um preconceito estabelecido? Entenderemos mais sobre essa questão com Maria Luísa Magalhães, presidenta das Casas Colmeias, instituição voltada para o acolhimento de crianças, mães e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Maria Luísa, dando continuidade ao nosso bate-papo sobre a colmeia, hoje, o que ela oferece? Quais são os diferenciais dessa instituição?
Então, na unidade adolescente daqui de Belo Horizonte, onde fica essa mãe gestante ou já com seu filho, a primeira coisa é que elas ficam juntos. Uhum. Eles não são separados. O quarto e a estrutura da unidade é montado com uma cama e um berço. No mesmo quarto. Não tem essa separação de forma alguma. E eles recebem todo o atendimento e acolhimento integral que é necessário. Sendo encaminhado para educação, para saúde. Essa mãe, dependendo da idade, já é trabalhado uma autonomia. E aqui eu falo dependendo da idade, porque nós já recebemos meninas de 10 anos.
Sim.
E é importante dizer que a colmeia, ela preza a vida. Então, a partir do momento que nós acolhemos uma menina de 10 anos, já com o seu filho ou grávida, é porque ela tem esse desejo de ter aquele filho, tem o desejo de maternar, de exercer o cuidado, apesar de ser tão pequena. E nós trabalhamos isso com ela.
Essa é uma triste realidade. Uma criança de 10 anos, já com o filho nos braços. Olha, pessoal, o trabalho das Casas Colmeia vai muito além de alguém em situação de vulnerabilidade, de dar assistência a essas pessoas. É um trabalho que exige cuidado, muito detalhamento e, nesse caso que a Maria Luísa está falando, são duas crianças. Deve ser muito desafiador, não é mesmo?
Um trabalho muito delicado. Uma dessas meninas de 10 anos, eu conheço ela pessoalmente.
Sim.
Hoje ela já deve ter os seus 20 e poucos anos, sua filha já tem uns 7 anos ou um pouco mais. E foi um trabalho assim, de sucesso, eles estão bem hoje, vivem em outro estado, ela se casou e levam uma vida muito boa, mas eu tenho certeza que é reflexo de todo aquele cuidado e ela tem muita gratidão.
De fato, o tempo e o cuidado que ela passou lá foram divisores em sua vida. Vocês têm um momento especial para receber quem já passou pela colmeia, não é isso?
Exatamente. Eu falo que os casos que nós estamos lidando hoje, talvez a próxima geração da colmeia que vai realmente conseguir colher totalmente esse fruto. Mas hoje a gente colhe o fruto de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, e enche o coração de gratidão e dá a certeza que a gente está no caminho certo. Que quem trabalhou ali antes fez e lutou por essas mães, e hoje estão aí na sociedade, trabalhando, inseridas, com o filho ou a filha já grande, bem cuidado e levando uma vida bem bacana.
E como a instituição se mantém no dia a dia? A ajuda voluntária faz muita diferença?
Então, Vera, a gente realmente conta com muito apoio e ajuda, principalmente da população.
Uhum.
Porque não é só a casa de mães com seus filhos, essas mães adolescentes. Em Belo Horizonte, nós também temos uma casa infantil de 0 a 6 anos de idade, que são crianças também vítimas de negligência, de vulnerabilidade, e que, diferente daquelas mães, não conseguem relatar totalmente aquilo que aconteceu, mas enfrentaram por um período as mesmas coisas, em relação à violência sexual, abuso psicológico, exploração do trabalho infantil. Abandono, isso é algo muito comum e está crescendo, inclusive, na nossa capital. E além dessas duas casas, tem 4 em Juiz de Fora de 0 a 18 anos. Então, para poder manter todas essas crianças, todos esses adolescentes, é muito delicado. Nós contamos com recurso público, que ajuda muito no pagamento da folha de pagamento, dos encargos, porque nós também funcionamos como uma empresa. Nós pagamos conta de água, de luz, telefone, Sim. internet, departamento jurídico, contabilidade. E isso, com o apoio da prefeitura e as parcerias, nós conseguimos arcar. Mas tem algumas coisas delicadas e essenciais para o dia a dia que nós dependemos da doação, como fralda, lenço umedecido, os itens de higiene pessoal, principalmente infantil. Além disso, brinquedos, roupas, sapatos. E aqui eu não falo de nada novo, pode ser usado também.
Aí, pessoal, vocês que estão nos ouvindo podem contribuir com as causas da colmeia. Podem ajudar essas crianças e adolescentes. Maria Luísa, para as pessoas que desejam não apenas contribuir, mas também serem pais, mães, pelo meio da adoção, como esse processo é feito?
Hoje, o primeiro passo para adoção é você realmente traçar um perfil, que pode ser restrito ou que pode ser amplo. Eu falo que não tem problema para quem quer adotar um bebê. Pode ser um anseio de amamentar, por exemplo, que é totalmente possível. Nós temos uma voluntária, Maria Luísa também, minha xará, que adotou recentemente. A filha dela já está quase fazendo um ano e ela está amamentando desde o primeiro dia.
Olha só, gente, a vida é muito linda.
É totalmente possível. Então, o primeiro passo é entender que, assim, não tem problema adotar um bebê. Pode ser um sonho. Mas qual é a realidade do acolhimento? Qual o seu objetivo em relação à adoção? Porque a adoção não é um plano B. Não é para poder preencher um vazio, não é para poder substituir uma gestação que foi frustrada ou várias gestações que foram frustradas frente a tentativas de fertilização ou qualquer outro tipo de coisa. A adoção, ela é um plano certo. É um filho que precisa de um pai, é um filho que precisa de uma mãe. E a realidade no acolhimento, Vera, é realmente essa. São crianças pardas, crianças pretas, grupo de irmãos. É raro e é difícil termos bebês disponíveis para adoção. Hoje, na capital, o tempo de espera na fila de adoção para bebês está levando cerca de 7 anos.
Poxa!
Então, assim, não é um perfil fácil de ser adotado.
Isso pelo fato de não ter procura ou um entrave no processo legal?
Exatamente. Não é para aquele perfil. A fila de adoção, ela é única.
Sim.
E é importante entender que a vara da infância, os técnicos que trabalham lá em relação à adoção, eles não pegam, por exemplo, a Vera Lima e vão falar assim, nossa, qual criança será que a gente vai conseguir encontrar para a Vera? É o contrário. Eles recebem o encaminhamento do Ministério Público, do juiz, para a criança X. E eles falam, qual família que essa criança precisa? Qual pai, qual mãe essa criança precisa? E aí eles analisam aquela fila e procuram um pai ou uma mãe, um casal para aquela criança. Então é importante entender que a vara da infância não está procurando o seu filho, está procurando o pai e a mãe para aquela criança.
Isso faz toda a diferença na vida da pessoa que vai ser adotada, não é mesmo?
Totalmente, porque envolve muitas questões. Às vezes é uma família que já tem, por exemplo, um filho ou uma filha. E os técnicos entendem que naquele momento, aquela criança precisa de exclusividade, ela precisa de uma atenção integral, que não tem como ser partilhado com irmãos. Ou se não, entende o contrário. Que aquela criança precisa de ser inserida num contexto que ela vai ter irmãos para poder compartilhar, para poder crescer junto, para poder ser amigo. Entende que uma mãe solo vai ser perfeito para aquela criança, ou não, que é necessário realmente um casal. Então, são muitos contextos necessários para poder entender realmente o que é melhor para aquela criança.
Que interessante, Maria Luísa. A situação da justiça se preocupar por quem está interessado pela adoção é extremamente necessária para garantir que a criança não vá para um lar indevido ou que não supra as suas necessidades, aquelas que ela mais precisa. Maria Luísa, quero te agradecer muito por estar aqui conosco. Volte sempre para nos contar um pouco mais sobre o trabalho de vocês e agora para nos falar sobre a programação aí dos 70 anos das Casas Colmeia. Parabéns para vocês, adotar uma criança com o coração aberto livre de preferências e estereótipos, é uma das formas mais lindas de amar. E nós sempre iremos apoiar e dar aqui todo o suporte para vocês. Canal aberto. Para o Novo Jornal, Vera Lima, Fala Mulher. Fala Mulher, espaço aberto para você.